Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Voltando da Europa, a primeira visita que recebi foi a do Sr. Duarte. Tinha-me despedido dele e de sua família. Nessa ocasião ainda, apesar dos esforços do pai, Emília não me quis aparecer. Também João reparava na vergonhosa esquivança da menina. Visitando o negociante, vi ao entrar na sala uma linda moça, que não reconheci. Estava só. De pé no vão da janela cheia de luz, meio reclinada ao peitoril, tinha na mão um livro aberto e lia com atenção. Não é possível idear nada mais puro e harmonioso do que o perfil dessa estátua de moça. Era alta e esbelta. Tinha um desses talhes flexíveis e lançados, que são hastes de lírio para o rosto gentil. Porém na mesma delicadeza esculpiam-te seus contornos mais graciosos com firme nitidez das linhas e uma deliciosa suavidade nos relevos. Não era alva, também não era morena. Tinha sua tez a cor das pétalas da magnólia, quando vão desfalecendo ao beijo do sol. Mimosa cor de mulher, se a aveluda a pubescência juvenil, e a lúscua pelo finucido, e um sangue puro a escumilha de Rócio Matiz. Adera assim. Uma altivez de rainha cingia-lhe a fronte, como diadema cintilando a cabeça de um anjo. Havia em toda a sua pessoa um quer que fosse de sublime e excelso que a abstraia da terra. Contemplando-a naquele instante de enlevo, dir-se-ela se preparava para sua celeste ascensão. Às vezes, porém, a entronada seleitúdara turbava a serena elação da sua figura, e despertava nela a mulher. Então desferia alma por todos os poros. Os grandes olhos, velutados de negro, rasgavam-se para dardejar as centelhas elétricas do nervoso organismo. Nesses momentos toda era somente de coração, porque toda ela palpitava e sentia. Eu tinha parado na porta, e admirava. Afinal adiantei-me para cumprimentá-la. Ouvindo o rumor dos meus passos, ela voltou-se. Minha senhora, murmurei inclinando-me. As cores fugiram-lhe. Ela vestiu-se como de uma túnica livre e glacial. Logo depois, sua fisionomia anuviou-se, e eu vi lampejos fuzilarem naquela densidade de uma cólera súbita. Fulminou-me com um olhar augusto e desapareceu. Acreditas, Paulo, que essa moça que te descrevi fosse Emília, a menina feia e deliciosa que eu deixara 2 anos antes? Que sublime trabalho de florescência animada não realizara a natureza nessa mulher. Emília teria então 17 anos. Senti-se, olhando, a influência misteriosa que o incêndio do sul superior tinha exercido na evolução operada em sua pessoa. O trajo, ainda nimiamente avaro dos encantos que ocultava, era de um molde severo, mas havia, no gracioso da forma e na combinação do enfeite, uns toques artísticos que se revelavam também no basto trançado do luxuoso cabelo negro. Voltei impressionado por essa visão de sala em pleno dia. Se a transformação de Emília produzira em mim uma admiração grande, maior foi a humilhação que sofri com o seu desdém. Ah, não era uma menina, estava moça. E não me devia só a cortesia que tem direito o homem delicado, devia-me gratidão. Talvez, Inora, disse eu comigo. Nos dias que se seguiram, surgiu alguma vez em meu espírito aquela imagem de moça, mas essa lembrança me incomodava. Uma tarde encontrei-me com o irmão. É a tua casa, disse-me Geraldo. Pois vamos. Já te encontrei, poupa-me essa amassada? Minha tia manda te dizer que amanhã toma-se chá em sua casa. Junha Fanos. Ah, dona Matilde. Sim, adeus. Não dá voo à chácara e tenho de voar para o teatro. Dona Matilde é casada com o irmão de Duarte. Seu marido vive constantemente na fazenda, trabalhando para tirar dela os avultados rendimentos necessários ao luxo que sua família ostenta na corte. Ainda moça, bonita e muito elegante, ela é perdida pelo cortejo e galanteio de sala. Nunca a honra conjugal sucumbiu a essa fascinação. Mas a casta dignidade da esposa foi sacrificada sem reserva. Sua casa nobre em Matacavalos é ponto de reunião diária para uma parte da boa sociedade do Rio de Janeiro. Todas as noites as salas ricamente agradadas se abrem às visitas habituais. Nos domingos há jantar para um círculo mais escolhido. De mês em mês aparece um pretexto qualquer para um baile. Não te falo desta casa somente porque tem uma cena no drama de minha vida. Foi também como soube depois, uma escola para Emília. Essa moça tinha desde tenros anos o espírito mais cultivado do que faria supor o seu natural acanhamento. Lia muito, e já de longe penetrava o mundo com olhar perspicaz, embora através das ilusões douradas. Sua imaginação fora a tempo educada. Ela desenhava bem. sabia música e a executava com mestria, excedia-se em todos os mimosos lavores de agulha, que são prendas da mulher. Eu nasci artista? Me disse ela muitas vezes sorrindo. E realmente, havia em sua alma a centelha divina que forma essas grandes artistas de sala, que nós chamamos senhoras elegantes. Artistas que por cinzelarem imagens vivas e talharem em seda e veludo, não são menos sublimes que o escultor, quando talha no mármore a beleza inanimada. Mas faltava ainda à inteligente menina o tato fino e o suave colorido que o pintor só adquire na tela e a mulher na sala, a qual também é tela para o painel de sua formosura. Foi nas reuniões de Dona Matilde que Mille Deus usou o estoque sua especial elegância. Não copiou.
Nementou.
Começando a aparecer em casa da tia pouco tempo antes da minha volta, ela observava. Seu bom gosto se apurou. Um belo dia surgiu outra. A elegância teve nela um molde seu, próprio e original. Quando aos 18 anos ela pôs o remate a esse primor de escultura viva e poliu a estátua de sua beleza, havia atingido ao sublime da arte. Pude então, e via ter o nobre orgulho do gênio criador. Ela criara o ideal da Vênus moderna, a diva dos salões, como Fídias tinha criado o tipo da Vênus primitiva.